Tem uma coisa que todo ser humano tem, não importa em que tempo que ele viveu, em que continente, com que cultura, que é problemas familiares. Só que eu acho que a gente é totalmente ignorante de como resolver eles, a razão pela qual eles acontecem e como a gente pode usar essa dureza, esse desafio que é a nossa família como uma fonte de crescimento e de abertura, em vez só tipo de um peso e de um ponto de conflito. Hoje a gente vai descobrir como de fato lidar com lógica, com consciência, com intenção com nossos problemas familiares.
Olá, Adriano aqui. Esse podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado.
Cara, a família é de onde vêm nossos maiores amores e alegrias e graças, mas também de onde vêm nossas maiores dores e os maiores sofrimentos. E é dolorido de tal ponto que tem pessoas que até questionam se vale a pena ter família. Olha que doido o nível de doença, né? Porque é um questionamento que não faz sentido nenhum, porque se não existisse a família, você não estaria aqui, né? Então, quando a gente fica questionando essa coisa tipo da construção social que é a família, não sei se eu quero ter família, a gente tá falando do quê? Tá falando da nossa dor. Porque, mano, é dolorido. A gente vir num grupo de pessoas específicas que meio que tem um vínculo absurdo, uma responsabilidade absurda de um cuidar do outro, mas ao mesmo tempo a gente tá totalmente emaranhado, né? Tá confuso e não tá bem claro o que é meu e o que é do outro, quanto que eu posso me permitir ser cuidado, quanto que eu posso entrar pra cuidar do outro. E daí a gente tem ainda o comparativo de a forma que ama um, a forma que ama outro. E, cara, todas as nossas principais dores e traumas, eles sempre vão da nossa família de origem. É ali que é a raiz do negócio, é ali que funciona. Se tu fez qualquer tipo de terapia, ou né, de psicoterapia, psicanálise, é uma questão de tempo até tu chegar em como que é a tua relação com papai, mamãe, com irmão, talvez avô e talvez tio. Porque é dali. E é ali que a gente cria a nossa experiência humana, nossos modelos, nosso caráter, e é dali que tem nossas maiores alegrias, nossas maiores faltas, nossas maiores dores. Só que a gente, como adulto, independente de nossos traumas, a gente continua interagindo com eles. E às vezes essa forma que a gente interage está nos gerando muito mais sofrimento do que precisaria. E a gente está se sentindo meio que sobrecarregado, cansado, e parece que a gente está preso num padrão que a gente está meio que batendo na mesma tecla há 5, 10, 20, 30 anos. E a gente só meio que aceitou que é assim e segue em sofrimento. E cara, não precisa ser assim. A família sempre vai ser desafiadora e é difícil ouvir a necessidade do outro, botar a sua e trazer esse equilíbrio. A questão é que não precisa ser esse peso que meio que está drenando a tua vida e talvez está te impedindo de realizar teu potência, realizar teus sonhos, porque tem essa parte que ela te preocupa mentalmente, ela te ocupa espiritualmente, mas ela te suga energeticamente. E, mano, não precisa ser assim. Então, a parte mais importante do episódio de hoje é entender que problemas familiares são universais. Agora, eles meio que travarem e serem uma âncora na nossa vida, isso é totalmente facultativo e opcional e não necessário. E eu vou falar um pouco sobre por que que a gente acaba se emaranhando desse jeito e nos atrapalha, a gente fica preso repetindo o mesmo ciclo por anos e, mais importante, como se libertar e atingir uma certa paz, voltar para o nosso devido lugar e conseguir viver uma vida de propósito, de serviço e de entrega, onde a gente abriu espaço para olhar em frente, para servir o mundo, porque a gente não está só focado na origem. A razão principal que a gente tem problemas familiares, no caso que eles geram um peso e geram uma dor e geram um sofrimento, é por uma simples questão de equilíbrio. Quando a gente está se sentindo sobrecarregado com algum dilema familiar, algum problema, quase sempre é porque a gente sente que não está equilibrado. Para observar. o que mais te incomoda provavelmente é que tem algum membro da família que você tá dando demais e não tá recebendo tanto. Ou de repente alguém precisa de cuidado e você tá cuidando a mais, mas o outro não tá cuidando tanto. Ou até você não tá se envolvendo tanto, mas o outro te cobra porque você não tá trazendo equilíbrio. É sempre, cara, uma questão de equilíbrio. Se as coisas estiverem equilibradas, elas vão fluir mais facilmente. O que nos gera essa dor e essa latência é essa sensação de desequilíbrio que vem junto com uma sensação de injustiça. Porque se cada um dá uma quantidade, mas todos recebem da mesma forma, é injusto. E daí que vem toda uma dor que motiva um monte dos nossos comportamentos. Então, é legal te olhar que quase tudo tem a ver com o quão equilibrado as coisas estão, o quanto tu sente que elas estão, o que o outro sente. E junto com a questão do equilíbrio, que ela pode ter em todas as relações, tem muito uma questão do equilíbrio entre pares. E quase sempre vai ter alguma coisa a ver com isso. Que é o quê? É fazer um dos piores erros, eu acho, que o ser humano pode fazer. E ele é tão comum da humanidade que ele tem, durante a Bíblia, dezenas de exemplos do mesmo problema, do mesmo erro, do mesmo pecado, vamos dizer assim, que é a comparação entre irmãos. Não tem nenhum momento na Bíblia que essa comparação é vista como uma virtude ou como um caminho correto. Ao mesmo tempo, ela acontece toda a hora. Os irmãos estão sempre meio que brigando entre si e se comparando, como os irmãos fazem dentro da família. É normal e natural esse comportamento. Só que é legal a gente ver que ele é normal e natural, tanto como meio que de um animal, assim. Não é só porque ele se repete, ele é comum, que ele é o que precisaria acontecer. Na real, o que eu sinto que a Bíblia está nos revelando é que é: cuida dessa armadilha, que essa é uma das principais armadilhas que todo ser humano vai cair, e ela só te leva para um caminho ruim. Então, só para te dar alguns aqui rapidamente, a gente vai ter o primeiro de todos, que é Caim e Abel, literalmente os primeiros irmãos que se matam por inveja um ao outro. Então ele está mostrando o que acontece quando tu começa a olhar a forma que o pai sorri de volta pro meu desempenho, pra minha oferta, e eu me comparar e falar: pô, ele sorriu mais pra ele, pra mim não tanto, tô com raiva disso, vou matar ele. Cara, isso é um pecado original, na real. Isso aqui a gente vincula muito a Eva, mas, cara, é um pecado humano, né? Da humanidade agora, dos irmãos. Eu me comparar com quanto meu irmão tá recebendo de amor. É normal. Eu sei, faz parte. O convite é: desafia essa teu julgamento, essa análise, e não entra nesse caminho, que esse é um caminho da perdição. Como tá a palavra? Assim que tu faz isso, tu meio que deixa, né, o mal chegar na tua porta. Nunca qualquer tipo de comparação vai gerar qualquer coisa benéfica. Tu tá se comparando com teu irmão, você já perdeu o jogo, mano. Já perdeu. A gente vai ter depois Jacó e Esaú, né, que um briga e engana o outro. A gente vai ter a própria parábola do filho prodígio, né, que ele gasta tudo e vai embora e vive uma vida sem regras, enquanto um filho lá fica de forma consistente trabalhando, e quando ele volta, quem recebe a grande festa é o filho que não trabalhou duro. E qual que é o grande erro dessa história que a gente não nota? Quem que cometeu um erro? O filho, por ter pedido a sua herança e ter gastado? Não, ele tem esse direito. O pai, por ter visto o filho e ter falado: eu quero que a gente dê o nosso melhor, mata o nosso melhor cordeiro lá, pra vamos fazer uma festa pra ele? Não, é do pai. O pai tem direito de fazer o que ele quiser. O único erro que tem nessa história é o outro irmão, que fala: como você pode fazer isso? Ele tá o quê? Ele tá julgando o amor do pai. Ele tá julgando como não justo. Só que esse não é o espaço de um filho. A gente, como filho, nunca pode julgar como que o pai distribui o seu amor e aceitação, porque é dele e ele faz como quiser. Se tu entender isso, já tá tudo resolvido, na real. Esse é o grande problema, na real. Tipo, você tá se confundindo. E tu faz de outras formas. Tu faz com os teus primos, tu faz no teu trabalho, comparando com quanto de salário ele ganha, como que é a avaliação dele. Esse delírio de se comparar com os irmãos, de quem recebe mais amor do pai, o que é justo, não é justo, é uma insanidade. E essa aí totalmente do teu espaço. Teu espaço não é definir qual julgamento é justo ou não. Pra isso serve o pai, a autoridade, ou o universo, Deus, karma. Você ficar perdendo tempo avaliando se tá justo como tá sendo distribuído as coisas, vai te deixar maluco, vai te deixar rancoroso, vai te deixar ressentido, e tu vai convidar o mal até a tua porta. E tu vai começar a agir baseado em inveja, em raiva, em ressentimento. tudo de ruim vai vindo daí, tua pior versão vai ser manifestada, porque tu abriu a porta da comparação. Então essa é a primeira coisa que eu te convido para olhar agora nos teus problemas familiares e ver se tu não tá cometendo o erro da comparação. E mano, tu tá. Vamos ser sinceros, porque tu tá agora nesse instante pensando mal sobre o que alguém fez e o quanto que ela não tá sendo punida ou tá recebendo tanto quanto você. Tu entende? Você pensar sobre isso já é um erro, porque não é teu definir como que as pessoas recebem as coisas. A não ser que seja o teu dinheiro, daí tu escolhe pra quem tu quer dar. Ou teu amor, daí tu escolhe quem tu quer amar. O amor do outro, ele faz como quiser e eu não tenho nada a ver com isso. A questão é, eu como filho, eu como sobrinho, eu como neto, tô fazendo a minha parte pra ser um bom filho, pra ser um bom neto? Tô. E o resto? Não importa. Ah, mas é que eu faço tudo sozinho porque ninguém me ajuda. Tu faz porque tu quer. Ah, mas se eles me ajudassem ia ficar mais leve. Então tu pede ajuda. Ninguém é obrigado a ajudar. Pô, mas eles não ajudam nada e mesmo assim eles vão lá e ficam indo na casa lá e pegando comida e pedindo dinheiro e ele continua dando. Não é teu o dinheiro, não é teu a comida, ele pode fazer o que ele quiser. Tu entende, mano? A vida é muito mais simples, cara. Tu tá ficando confuso e com raiva porque tu não entendeu qual é o teu espaço, mano. E o teu espaço é só de fazer a tua parte. Não importa como que os outros fazem a parte dos outros. Então, eu acho que quando a gente entende esse conceito da hierarquia, a grande moral desse episódio são as leis sistêmicas, né? Que é o equilíbrio que eu falei antes, a hierarquia e o pertencimento. Pertencimento é a razão pela qual a gente faz toda essa confusão, porque a gente quer ter mais amor, mais aceitação e quer pertencer. Mas se a gente entender o equilíbrio e a hierarquia, meio que tá tudo resolvido. Os mais velhos, os maiores, o que tem mais autoridade, eles fazem o que eles quiserem, cara. O que eu faço é o que eu quiser também, o que eu escolher. O que os outros meus pares ou menores que eu estão fazendo depende deles, né? Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. A gente fala, mas Adriano, eu tô fazendo tudo sozinho, só eu que dou dinheiro. Tu faz isso porque tu quer, irmão. Tu faz isso porque tu quer, cara. E tu pode muito bem chegar um momento e falar assim, ah, pai, vô, tio, agora eu não tenho mais tanto pra dar, eu tenho só metade. Porque tá me prejudicando muito, eu não tô conseguindo guardar dinheiro, eu não tô cuidando da minha família em si, que vai vir, eu não tô construindo o meu patrimônio só pra ficar te ajudando, então eu vou ter que diminuir. E eu sei que vai ficar apertado, mas é isso que eu consigo dar agora e me sentir bem. E tu lida com a culpa de bancar tuas próprias decisões. E daí, de repente, com aquela dificuldade, essa pessoa pode pedir ajuda pra outra pessoa, outra pessoa pode entrar, mas tu vai ter que dar espaço pra isso. Se tu tá no delírio que você acha que você tem que cuidar de todo mundo a todo tempo, porque não dá pra confiar com ninguém, tu já não entendeu qual é o teu espaço, mano. O teu espaço é menor que algumas pessoas e maior que outras. Quem que tu é maior? Quem veio depois? Teus filhos? Agora, irmão? Primo? Tio já é a maior, cara. Mãe e pai, esses são a autoridade máxima. Mãe e pai é mais autoridade que até avô e avó. Porque a avó é a vossa autoridade pra eles. Tu tem o respeito que eles vieram antes, tu deve tudo a eles. Mas a tua relação é ali, na primeira, mãe e pai. E daí tu pergunta, eu tô fazendo um bom trabalho como filho? É isso que importa. Qual é o meu trabalho como filho? Agradar eles a todo momento e fazer tudo o que eles quiserem? Claro que não. É fazer o que me cabe. Tanto que eu me sinto bem em fazer e que não me custa a minha própria vida. Porque nenhum filho vem pro mundo pra morrer pelos pais. É o contrário, os pais que vieram pro mundo pra morrer pelos filhos. Quem tem filho sabe. Tô disposto a qualquer momento dar minha vida pelas minhas filhas. Nunca ia pedir a vida delas pela minha. E se teus pais, os mais velhos, estão pedindo isso, cara, tudo bem, eles têm o direito. Você que escolhe o que você quer entregar. Só que quando tu entende o teu lugar, ele entende que cada um tem que ter sua própria experiência e não tem como tu impedir o sofrimento de todo mundo a todo instante, as coisas voltam a fluir. Porque tu não tá no delírio achando que tu é Deus e que vai resolver tudo, porque ninguém resolve, eu que tenho que resolver. Às vezes as pessoas, elas têm que passar pelas dificuldades, elas têm que sofrer, e isso faz parte da experiência delas. Tu não vai obviamente ver um irmão sangrando e não vai recolher ele e botar um curativo ali. Só que não é isso que tá acontecendo agora, né? Não é irmão sangrando que tá na tua frente. Tu tem uma preocupação geral porque ele não tá vivendo a vida da forma que você queria, ele não tem tanta comida, ele não se alimenta bem, ele não tem tanto dinheiro. Tu tá se metendo em coisa que não é tua, irmão. Que não é tua, cara. Como que os outros vivem a vida deles não tem nada a ver contigo? A questão é quanto que tu pode ajudar e como que tu quer ajudar. O que que tu vai ter em troca dessa ajuda não tem nada a ver contigo também. Porque tu não tá ajudando pra mudar eles, tu tá ajudando porque tu pode. porque tu sente bem fazendo isso. E no espaço de humildade, sendo menor. Ah, mas eu tô ajudando meu irmão, que ele é igual. Meu irmão mais velho ainda, que ele é um pouco mais alto. Tá ajudando porque você quer, mano. Dentro da lei sistêmica, pra mim tem uma simplicidade que a gente não pode levar a pé da letra, que é o irmão mais velho ajuda o irmão mais novo. Se o irmão mais velho quiser. É isso. Tá, mas o irmão mais novo faz o que pelo mais velho? Nada. Não precisa fazer nada. Tu escolhe se tu quer ajudar ele também. Não precisa. O irmão mais velho, cara, ele veio na frente. Ele recebeu mais amor, ele recebeu mais recursos. Ele tá mais tempo nesse jogo. Tu não tem que ajudar ele. Tu passa de um cara que tá no segundo ano e dá aula e ensinar um cara que tá no quinto ano. Mas é isso que tu faz quando quer ajudar teu irmão mais velho. Ah, mas que ele não foi bem na vida, tem esse problema, não sei o que e tal. Cara, se tu tem capacidade financeira, tu quer ajudar como tu quiser, ajuda, mas num espaço de humildade. Olhando pra ele como maior ainda. E não dizendo como ele viver a vida, sentindo responsável pelo teu irmão mais velho. Eu entendo que tem essa confusão, às vezes teus pais não fizeram um bom trabalho, te deixaram muito solto, se tu não olhasse, ele ia se matar, botar a mão no fogo na tomada e tu meio que pegou esse papel pra ti. Eu entendo, mais velho, mais novo, às vezes tem essa confusão. Só que essa não é a tua responsabilidade, mano. Essa não é. Se teu irmão tiver que passar por desafios e sofrer, não vai ser você que vai evitar sempre fazendo um cercado e cuidando dele. Essa experiência dele, ele não é o teu filho, mano. A única pessoa que é o teu filho é o teu filho. Se tu tá tratando todo mundo como teu filho, mano, observa o teu pensamento. Porque eu sei que te dá poder, tu se sente meio altruísta contando a historinha como teu especial, mas cara, tá drenando a tua vida e talvez tirando deles a possibilidade de aprender e crescerem. Porque tu tá sempre amparando, não deixando eles aprenderem com as consequências das próprias ações. Então parece que é um serviço, mas é um desserviço. Por quê? Porque tu quer ser amado. Porque tu tá confuso, tu acha que se tu não fizer isso, tu não vai pertencer. Tu vai se sentir culpado só por achar que ninguém pode sofrer em nenhum momento, achando que teu papel é ser Deus na vida dos outros, cara. Se a gente entende que a gente não é Deus, e cada um tem que ver a sua própria experiência, e dentro do que me cabe, eu ajudo de um espaço hierárquico, né, na humildade, não existe mais problema familiar. Existem só seres humanos interagindo, pedindo ajuda, alinhando, ficando frustrados, e tá tudo bem. E tu não fica mais trazendo problema do teu tio, do teu irmão e da tua mãe nas conversas com teu marido. Tu não fica mais pensando sobre isso todo o tempo, trazendo pra terapia. E tu abriu espaço pra isso porque tu tá fazendo a tua parte, olhando em frente, vivendo a tua vida. Ajudando eles o que te cabe, mas servindo o mundo e não olhando pro retrovisor. Eles são adultos, cara. Eles estão cuidando. Eles estão cuidados. E não é você que dá o cuidado. Você até pode dar o dinheiro, dar o cuidador, limpar a bunda de alguém que tem dificuldade, mas consegue fazer isso com humildade, sabendo que é só aquela parte que te compete. E não que você é 100% responsável por eles. Porque na realidade só Deus é. Quando a gente entende isso, entrega o que de fato não é nosso, tudo fica resolvido e a gente para de se comparar e para de falar. Então, esse é um episódio mais complexo, tá? Isso que eu senti de fazer porque quem tá comigo há mais tempo sabe dessa ordem da ajuda. Né, dessas leis sistêmicas que nos ajudam a voltar para o meu espaço. Se até um texto que eu te recomendo, vou botar na descrição. Procura Ordens da Ajuda, do Bert Hellinger. Ele fala como a gente mais atrapalha do que ajuda quando a gente está ajudando. A gente faz isso por egoísmo e por querer sentir que tem valor. Se abre para essa ideia e vê o que te motiva realmente a ficar drenando e dedicando a tua vida, olhando para trás e só em querer toda hora que ninguém se machuque. E vê como isso parece que é um traço de nobilidade, né, de nobreza, um traço de altruísmo, mas às vezes só uma covardia que está te impedindo de, com toda a tua potência em frente, servir o mundo e servir os teus filhos e continuar essa jornada. E não só ficar olhando para trás e deixar de seguir um propósito maior. Sei que foi difícil, respira fundo. Me manda uma mensagem vendo como que se sente, conta a tua situação. Obviamente são regras gerais, mas a gente tem que entender cada contexto. Mas eu sinto que, independente do contexto, existem verdades profundas dessas leis sistêmicas que nos ajudam a ficar em paz e que, se a gente só seguir elas, vai ficar tudo bem. Mais importante, se tá com um desafio muito complicado, tu não consegue impor limite, não consegue separar o espaço, de repente fazer um trabalho dedicado a isso pode te ajudar. A mentoria individual comigo, eu já fiz vários trabalhos onde foquei só em como tu entender seu espaço, práticas para eu conseguir voltar e eu melhorar todas as relações que eu tenho com a família de origem e abrir para eu poder servir mais o mundo. Tu quer me ajuda nesse processo e eu te guiando passo a passo, vai ser um prazer. Manda uma mensagem e de repente a gente começa esse trabalho em conjunto para tu conseguir se colocar no teu lugar e ver como o teu lugar ele é perfeito. E do espaço sem esforço, tu consegue só voltar a honrar, amar eles e fluir em direção à vida. Se tiver interesse, manda uma mensagem no direct no Instagram ou clica aqui no link para ir pro meu site e manda a mensagem. Eu espero que tu tenha um ótimo resto do dia. Envie esse conteúdo para aquele teu amigo que está super envolvido com os dramas familiares, para ver se dá uma sacudida nele. E até a próxima.